Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Fragmentos. No dia de hoje, nós vamos debater as alterações ocorridas aí recentemente pela Lei 14.133 desse ano de 2021, ocorridas nos crimes de licitação. E para falar sobre isso, para debater esse tema que reputamos ser bastante interessante e atual, nós convidamos o doutor Juliano Breda, que é um advogado de mão cheia, um criminalista como poucos aqui no Brasil, e revendo o vasto currículo do nosso colega e amigo Dr. Juliano Breda, me depara aqui com a situação que é uma pessoa que pôs o seu pé muito firme em vários pontos aqui da advocacia brasileira e da academia também, porque mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tem pós-doutorado pela Universidade de Coimbra. Como eu disse, é um advogado renomado e de largo conhecimento, e em paralelo a tudo isso, ainda exerceu e exerce um papel muito importante na Ordem dos Advogados do Brasil, atualmente como conselheiro federal e tendo sido presidente da OAB Paraná aqui entre os anos de 2013 e 2015, gestão essa na qual fez um excelente trabalho. Então, Juliano, resumindo dessa forma o seu belíssimo currículo e agradecendo o seu convite, queria dizer aqui que é muito, muito bacana, muito, muito legal poder contar com a tua presença para debater o tema que eu já fiz menção. E enfim, só para te passar a palavra, não esquecendo que você coordenou e também redigiu aí parte do livro, recente livro aí sobre esses crimes de licitação e contratações públicas publicado pela RT. Muito obrigado pela sua participação.
Daniel, meu amigo. Obrigado.
Opa! Não, pode. Fique à vontade.
Não, já ia agradecer as honrosas e desproporcionais, acho que falaremos em desproporcionalidade hoje bastante, os desproporcionais elogios do Daniel. É um prazer para mim fazer parte aqui do podcast, desse episódio de vocês. Sou fã do podcast de vocês, sempre com temas atuais, importantes, do dia a dia do nosso direito penal. E para falar realmente dessa matéria que ganhou importância nos últimos anos no Brasil, os crimes de licitação e contratações públicas, não há como mais trabalhar no direito penal econômico, nas grandes operações, sem ter uma referência básica sobre esses tipos penais que sempre surgem, especialmente porque hoje todos os grandes contratos da administração pública estão sob revisão, sob grande foco por parte do Ministério Público Federal, da Polícia. E também, né, participar de um podcast do escritório tão respeitado como o de vocês, é para mim sempre motivo de grande satisfação. Até porque um dos outros pontos importantes do meu currículo foi ter sido sócio da Maria Francisca Scioli também. Então, para mim é um grande prazer falar sobre essa nova realidade dos crimes de licitação com as alterações que foram introduzidas pela recente Lei 14.133, que mudou em muitos aspectos a legislação de direito administrativo. Ela é uma lei basicamente mais de direito administrativo, evidentemente, do que de direito penal. Ela regulamenta todos os aspectos das licitações e das contratações públicas. E, ao final, da nova configuração jurídica aos tipos penais licitatórios, trazendo, e esse, na nossa opinião, é o primeiro grande avanço, trazendo os tipos penais para o Código Penal. Esse é um ponto de se destacar, porque sempre foi uma das grandes reclamações da doutrina do direito penal, em especial do direito penal econômico, e que nós tínhamos todo o direito penal econômico fora do Código Penal. Se nós acompanharmos o histórico da codificação do direito penal econômico no Brasil, desde 1980 até hoje, praticamente toda, 100% da legislação sobre essa matéria, dos tipos penais, são criados, tratados, reformados, alterados por meio de leis especiais, sem nenhum tratamento sistemático, sem que isso tenha sido objeto de comissões, de estudos, de debates perante o Congresso Nacional, com a academia, com a sociedade civil. Isso é extremamente prejudicial, especialmente em direito penal. Portanto, esse talvez seja o grande destaque inicial, o grande avanço dessa nova legislação, com muitos retrocessos ainda. Né? Não superamos alguns problemas, muitos retrocessos. Eu não sei se o saldo será positivo, mas esse é o primeiro avanço que eu queria destacar.
Meu amigo, muito obrigada por você estar aqui. De fato, como eu sempre digo, eu não tenho como falar da Chica Advogada sem mencionar os belíssimos anos que passei ao seu lado como sócia, do Dr. Breda. São duas pessoas que, sem dúvida, vão estar para sempre no meu coração e na minha vida profissional. A gente ficou muito feliz até por você ter sugerido esse tema, né, um tema que está em grande destaque, como você falou, e por você ter acabado de ter feito essa reanálise, essa releitura dos crimes vexatórios, acho que vai ficar uma discussão super importante. Então, mais uma vez, eu te agradeço. Além de ser meu grande amigo, um profissional de mão cheia, como o Daniel falou, e um profissional em que, sem dúvida nenhuma, foi meu mentor e sem dúvida, uma pessoa que eu sempre vou estar indo atrás, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. E nessa linha, até, Dani, desculpa eu te interromper aqui, mas você acha que, então, essa seria o avanço mais importante dessa nova legislação, no sentido de ela estar incluída no Código Penal?
Olha, da minha parte, eu acredito que essa seja a única característica positiva a ser destacada. Nós tivemos um aumento muito grande das penas previstas a esses tipos penais. Eu não descarto a constatação, a realidade de que grandes fraudes licitatórias e grandes irregularidades, fraudes, crimes, infrações praticadas no âmbito das contratações públicas devem ser tratadas com a devida importância, com a devida consequência por parte do Estado, mas me parece que o aumento que se operou em relação especialmente às penas mínimas, passando alguns tipos penais para pena mínima de 4 anos, cria um retrocesso muito grande. E um retrocesso político-criminal incompatível e contrário a uma nova movimentação, uma nova cultura processual penal, por exemplo, inaugurada recentemente com a lei anticrime, de introdução, por exemplo, do acordo de não persecução penal, né, que me parece que seria um benefício, um instituto especialmente destinado a casos como esse. E estariam abrangidos, muitos dos tipos penais estavam abrangidos na legislação anterior, prevista na 8666, e agora ficaram fora da possibilidade de concessão do acordo de não persecução penal, porque muitas das penas dos crimes de licitação partem de 4 anos de reclusão. E vejam, isso transforma os crimes, e alguns crimes que não eram considerados pela doutrina como condutas graves a ponto de merecer essa consequência jurídica por parte do ordenamento, essas sanções agora se tornam as mais graves do direito penal econômico e dos crimes contra a administração pública. Nós tínhamos nessa, vamos dizer assim, nesse subsistema criminal econômico, as penas mais altas eram da gestão fraudulenta de instituição financeira e da lavagem de dinheiro, né, penas de 3 anos mínima. E agora nós temos a previsão, por exemplo, de uma pena de 3 anos a tentativa de afastamento de licitante. Ou seja, um crime tentado, e aqui já há uma nova crítica, né, porque poucas vezes o direito penal iguala a figura tentada à figura consumada no preceito primário, no tipo objetivo, estabelecendo o mesmo sancionamento, as mesmas bases de responsabilidade criminal, num crime que é tentado e que não pressupõe a existência de qualquer prejuízo à administração pública. Você pode tentar afastar o licitante, mediante, por exemplo, uma oferta de vantagem indevida. Esse licitante não aceitar a oferta e continuar competindo e a licitação ter competitividade, não existir qualquer potencial prejuízo à administração pública e, mesmo assim, pelo menos sob o aspecto objetivo, o crime se configuraria com uma pena mínima de 3 anos, o que me parece absolutamente desproporcional. Numa chamada desproporcionalidade interna, Mariângela Magalhães tem um livro sobre o princípio da proporcionalidade no direito penal, e fala muito sobre o problema da coerência interna, inclusive dentro dos títulos, dos capítulos do Código Penal. É necessário fazer uma comparação sempre entre tipos que ofendem os mesmos bens jurídicos, perceber-se se a determinada conduta é mais grave que a outra, para fazer uma equalização da resposta penal, né? Sem essa proporcionalidade interna, sem essa estruturação, essa hierarquização de condutas graves proporcionais a respostas mais graves, o sistema perde toda a sua sistematicidade, a sua lógica. E me parece que é isso que se criou agora em relação aos tipos de licitação. Porque nós temos crimes aqui sem exigência de resultado, sem exigência de prejuízo concreto, patrimonial, à administração pública, sendo punido de forma mais grave que o peculato, né, que é o crime até então tido como mais grave, porque exige realmente o desvio de recursos públicos, o prejuízo concreto à administração pública. Eu acho que eu escrevi sobre isso nesse livro mencionado, eu fui o coordenador. Nós temos artigos do Antônio Sérgio Pitombo, da Helena Lobo da Costa, Luciano Feldens, da Marina Coelho Araújo. Todos nós comentamos a parte penal. E, na introdução, nós temos o artigo do professor Miguel Reale Júnior, que fez uma introdução muito crítica aos erros e equívocos da lei. O artigo dele se chama Incongruências e Insegurança. E dois dos maior nome brasileiro sobre licitações, que é o Marçal Justen Filho, e o Fernando Vernalha, que é um dos maiores nomes, talvez o maior nome, dos novos institutos de direito administrativo. Regime direto de contratação, parcerias público-privadas, que fizeram uma introdução de direito administrativo aos tipos penais, olhando para os tipos penais, mas aprofundando os elementos que são puramente de direito administrativo. Então, essa constatação que eu faço, Chica, é de que teve esse avanço da localização, da nova localização topográfica aí dos crimes no Código Penal, embora com erro, porque colocou-se abaixo dos crimes praticados por particular, sendo que alguns dos crimes são praticados também por agentes públicos. Isso também está comentado no livro pelo Luciano Feldman. Mas a própria importação desses tipos penais ao Código Penal mostrou a absoluta desproporcionalidade das sanções combinadas.
Juliana, acho que você tocou no, nos pontos fundamentais aí desse equivocado e desse proporcional aumento, né? Impediu, dá a entender para um intérprete mais crítico que foi uma situação proposital justamente para se impedir o acordo de não persecução penal, praticamente impediu para a pessoa um regime aberto, né? Porque as penas aí partem de 4 anos, comparou-se e foram otorgadas aí penas, combinadas penas para situações absolutamente diversas. Tudo isso considerado, você vê espaço, vê um ambiente, quem sabe não com a rapidez que o tema mereça, mas você vê um espaço para que no futuro o Supremo possa reconhecer a inconstitucionalidade dessas penas. A gente sabe que esse ano teve, em março desse ano, o Supremo declarou inconstitucional o preceito secundário lá do artigo 273 do Código Penal, que foi uma decisão belíssima e muito firme e importante do Supremo. Você vê um espaço aí para que o Supremo tome uma medida parecida com em relação a esses aumentos desmesurados nos crimes de licitação?
Olha, Daniel, nessa introdução geral que nós fizemos ao nosso livro, tem um estudo ali que é comum, feito por mim, pela Helena Lobo da Costa e pelo Luciano, sobre alguns aspectos comuns a todos os tipos penais. E eu falo exatamente da inconstitucionalidade das penas mínimas e faço expressa referência à decisão do Supremo, né, em repercussão geral, da inconstitucionalidade da pena prevista no caso da importação de medicamento, né,
Sim, que é absurda, né?
em desacordo com as exigências regulamentares. Naquele caso, veja, eu até transcrevo grande parte dos fundamentos utilizados pelo relator, que foi o ministro Barroso, Roberto Barroso, sobre esse tema. O voto do ministro Barroso é construído basicamente a partir do livro do Ademar Borges, que é um grande colega de Brasília, brilhante colega, que fez a tese de doutorado. O Barroso, inclusive, foi orientador sobre controle de constitucionalidade em matéria penal. Então, é um voto, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que é o melhor voto do Barroso em matéria penal no Supremo Tribunal Federal. Não tem muitos, é verdade, só tem amigo dele, é possível a gente. Faço até sempre essas, faço até publicamente essas brincadeiras com ele. Não tem muitos para comparar, mas esse realmente é um voto brilhante em matéria penal. E eu tentei, né, fazendo um cotejo analítico aí, pegar o voto dele e transpor exatamente para a situação dos crimes licitatórios. Então, eu sinceramente estou convencido dessa inconstitucionalidade. Acho que, como no exemplo que eu dei, uma tentativa de afastamento de licitante. Você ter uma pena que é mais grave que a corrupção ativa, me parece algo completamente fora de qualquer razoabilidade. Não há como se sustentar a proporcionalidade nesse caso da sanção penal prevista. Agora, é bem verdade que, no caso do Supremo, a proporcionalidade era absurda, a desproporcionalidade era absurda. Era um
Absurdo,
crime
tem
com pena
razão.
mínima de 10 anos.
Sim.
Então, nós estamos ali, claro, tratando de uma situação seria
Bizarra, né?
inimaginável o Supremo não tomar uma decisão como aquela, que claramente é um erro ali do legislador, uma pena um erro grotesco do legislador, uma pena naquele patamar. Eu acho que no nosso caso nós teremos discussões a respeito disso. Não tenho segurança se hoje a atual composição do Supremo declararia a inconstitucionalidade. Mas eu estou convencido disso. Quem escreveu sobre essa matéria, eu tenho certeza que pode amparar a tese da desproporcionalidade. Não é possível que algumas das condutas ali, que são crimes formais, que não exigem efetivo prejuízo, condutas comuns a essa espécie, tenham sanções mais graves do que corrupção ativa e peculato, que são os crimes, são as condutas de maior ofensividade ao bem jurídico, à administração pública.
E veja que tudo é pleno acordo contigo, e além do mais, a gente tem que analisar e sempre relembrar que tudo bem, pode acontecer um processo pelo artigo 337 letra E ou 337 letra F isoladamente, mas na prática, conforme você bem falou no início da sua exposição, normalmente eles vêm acompanhados aí, pelo menos por um delito de corrupção, de peculato, de organização criminosa, cujas penas mínimas somadas a gente vai chegar no mesmo problema da Lava Jato, né? A desproporcionalidade de penas, porque superar só se chega se chega facilmente a 12, 15, 17 anos se você não tiver um controle dessa tipificação. No caso concreto, bom, preocupa bastante.
Nessa linha aí, entrando um pouquinho sobre essa questão de eventuais denúncias com vários crimes imputados, Juliano, como, quem sabe, o 337E ou F, e corrupção e peculato, para além da questão do bem jurídico em si, né? A gente sabe que essas práticas, na prática, essas denúncias, elas vão ocorrer, né? E a gente também viu aí na Lava Jato que, normalmente, existe a prática desses delitos relacionados. Como que você vê, no caso concreto, essas interpretações que podem surgir com base no conflito aparente de normas?
Bom, esse é um dos grandes temas, realmente, quando se trabalha essa legislação e esses crimes, né? Pela conexão imediata que se extrai com outros tipos penais da administração pública. E como bem falou Daniel, você, crimes de organização criminosa, lavagem e outros tipos penais sempre presentes nesses crimes licitatórios, crimes de falso, né, acabam sempre ocorrendo. Bom, por isso que eu disse no início que esse é o principal avanço, foi trazer esses crimes ao Código Penal. Porque no momento em que o legislador insere os tipos penais dentro do capítulo dos crimes contra a administração pública, fica muito mais fácil você, em primeiro lugar, demonstrar num eventual concurso aparente com corrupção, com peculato, corrupção ativa ou passiva, ou no caso do peculato, de que nós estamos tratando de uma conduta com elementos especializantes. O César Bittencourt já trabalha isso, nós vamos no mesmo caminho do nosso livro para mostrar que, ainda que o funcionário público tenha recebido uma vantagem ou tenha se apropriado de valores, mas pratica a conduta descrita no tipo penal de licitação, se a conduta se esgotou no tipo penal de licitação, eventual recebimento de vantagem devida, no caso ali, por exemplo, para frustrar o caráter competitivo ou para afastar um licitante, direcionando um edital, ou ainda para o fim de promover uma execução mais onerosa do contrato público, isso está plenamente encerrado dentro da descrição do tipo penal licitatório, que é especializante em relação a outras, vamos dizer assim, a outras condutas indevidas no funcionário público, condutas criminosas, funcionário agindo com a perspectiva, com solicitação de vantagem indevida, para outra finalidade. Se a finalidade for a prática destas condutas que já estão previstas nos crimes licitatórios, a nossa solução é que esse será o único tipo penal a ser aplicado de forma autônoma, sem concurso com corrupção ou peculato. Não se trata aqui propriamente de uma relação, né, de meio e fim, mas a ideia de realmente especialização da conduta e de que a finalidade é a frustração do caráter competitivo mediante apropriação de valores. Não estamos falando de um peculato, estamos falando, sim, de uma conduta plenamente inserida no programa, vamos dizer assim, no programa criminoso do autor. Agora, é evidente que, e a matéria referente ao conflito aparente de normas, na minha opinião, ela é construída especialmente a partir da ideia da finalidade do agente, dos chamados desígnios autônomos, e não propriamente do bem jurídico. A gente vê muita decisão, assim, ah, não é caso de concurso público, porque os bens jurídicos são distintos. Existem dezenas de exemplos na dogmática, na academia, de concurso aparente, conjunção, em casos de bens jurídicos distintos. Nos casos sempre de falso com crimes patrimoniais, por exemplo, os bens jurídicos são distintos. Nem por isso nós estamos diante de concurso. Sempre conjunção quando há uma relação de meio e fim. Mas quando há uma... em que a primeira conduta é uma etapa necessária para a consumação do delito que se deseja praticar, né, com especial fim de agir. O que eu faço distinção, Daniel Chica, é quando, após a fraude à licitação, surge uma outra oportunidade de desvio de recursos. Então, quando há desígnios autônomos, condutas autônomas, aí sim seria possível o concurso entre os tipos penais licitatórios, corrupção ativa, passiva ou peculato. Mas, diante de uma conduta única, me parece que seria, pela regra da conjunção e pela regra também da especialidade, de se aplicar apenas os tipos licitatórios recentemente introduzidos nesse capítulo.
Gente, eu sei que a gente tem muito mais para conversar. Eu já tinha várias outras questões, principalmente sobre dolo, enfim, mas nosso tempo acabou. Juliano, foi maravilhoso, foi realmente muito produtiva. Acho que a gente já devia marcar o segundo sobre o mesmo tema, porque ainda tem muitos assuntos para serem debatidos sobre isso. Acho que a gente ainda... também, né, no dia a dia, no caso concreto, a gente vai ter várias discussões. E quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco.
Chica, obrigado. Daniel também. É um prazer estar com vocês aqui. Conversa muito gostosa. Tem muitos temas, né? Eu tinha mais uns 5 aqui para falar. Vou só listá-los para vocês usarem em outros podcasts, mas... há uma mudança muito grande no regime da pena de multa, que vai impactar os processos em andamento, né? Uhum. A lei nova submete o cálculo da multa agora aos critérios do Código Penal, retira o máximo de 5% sobre o valor dos contratos. Em alguns casos de grandes contratações públicas, a pena de multa se altera com essa legislação, mesmo aos casos... já transitado em julgado, pode-se discutir na lei nova mais benéfica. A mudança do 337A, né, retirando aquela criminalização de contratação sem observação das formalidades, cria, né, uma abolição criminis a essas hipóteses. Esse era um crime que os tribunais criaram, né, um dolo específico da vontade de gerar prejuízo à administração, que não existe no tipo penal. Na verdade, os tribunais criaram para tentar salvar, né, uma tipicidade digna para esse crime. A professora Helena Lobo da Costa trabalha muito esse assunto. Marçal também fala sobre isso. Enfim, é uma obra realmente que a gente quis fazer com todo carinho para a comunidade jurídica, esperando que ela possa ajudar. Mas os temas e as nossas dúvidas ainda existem, e essa matéria vai ganhar ainda mais importância e seguiremos debatendo ainda por um bom tempo. Obrigado a todos e especialmente aos ouvintes do podcast.
Obrigado, Juliano. Parabéns aí pela obra e muito obrigado pela participação. Foi excelente.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.